Oi, gente, Ana Editora aqui. Esse episódio é muito emotivo e ele é bem exagerado, porque eu tava numa semana. Sabe aquelas semanas assim que a terapia bateu um pouco mais pesado? Então, é isso. Então, eu já tô dando um aviso prévio de que é bastante dramático e exagerado, e eu posso ou não ter chorado enquanto fazia esse episódio, mas a mensagem principal é essa mesmo, né? Do ano do eu, que você vai saber logo. E para os meus amigos, eu amo vocês. Eu sei que meus amigos mais íntimos, mais próximos, vocês também me amam. Eu espero. Então, leva com uma certa temperança esse rolê emocional desse episódio. Bom episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde ao Surtados S.A., o seu podcast, agora em 2022, gente. Que loucura, 2022. Eu estou assim, passada, jogada no chão em posição fetal, porque achei que não ia chegar. E está aí um ano cheio de emoções, cheio de reviravoltas, uma verdadeira montanha-russa, um ano de Copa, um ano de eleições. Então, assim, segura na mão de Deus e vai, querido, porque 2022 promete. Eu não planejei fazer esse podcast, basicamente. Eu não posso falar que eu planejei fazer algum podcast, né? Porque, enfim. Mas, eu estava pensando sobre o começo do ano e sobre metas e se estabelecer metas, de começo de ano, né? A gente sempre fala, ah, vou ir pra academia, vou ler X livros, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E esse ano eu não fiz nenhuma dessas coisas, eu não tava sentindo que dava pra fazer qualquer coisa dessas, assim. Estabelecer uma meta parece ridículo, né? Eu acho que depois de tudo que a gente viveu, fazer planos pro ano novo é meio idiota. Mas enfim, eu decidi, depois de muito pensar, muito refletir essa semana, primeira semana do ano, primeira semana útil, né, do ano, em traçar uma meta e queria falar sobre essa meta com vocês. Que pessoalmente é uma coisa muito difícil. Esse ano, 2022, vai ser o ano do eu. Como a Shonda Rhimes falou que 2014 era o ano do sim para ela, se você não viu esse episódio do podcast, um episódio que eu fiz lá atrás falando sobre o ano do sim, o livro autobiográfico da Shonda Rhimes sobre como ela decidiu dizer sim para a vida dela, eu decidi que 2022 vai ser o ano do eu. Então, parece uma coisa egóica e egoística e tudo mais, mas eu vou explicar, vai fazer sentido, tá? E talvez seja uma grande sessão de terapia, mas eu acho que todo podcast é uma grande sessão de terapia minha. Desde que eu me entendo por gente, eu quero ser gostada. Eu quero que as pessoas gostem de mim. E na minha experiência enquanto pessoa, isso é difícil. Porque a primeira coisa que as pessoas falam pra mim é que, putz, quando eu te conheci, eu achei que você me odiava. Eu aparentemente passo uma péssima primeira impressão nas pessoas, e as pessoas acham que eu odeio elas, que não é verdade. Eu não sou o tipo de pessoa que olha pra alguém e fala, nossa, odeio você. Não. Na maior parte do tempo eu tô tipo cantando uma música de elevador na minha cabeça e acabou que você tava na minha frente, então eu tô olhando pra você. Enfim. E então eu sempre comecei a minhas interações com as pessoas nessa desvantagem. Eu sempre achei que eu precisava compensar o fato de que a minha primeira impressão não era boa. E que eu já tava em desvantagem porque a pessoa já não ia ir com a minha cara, porque justamente ela achava que eu odiava ela, que eu era arrogante, antipática ou qualquer coisa assim. E talvez você não ache isso porque esse podcast é por áudio, né? Mas talvez se você estivesse olhando pra minha cara você achasse isso, não sei. Enfim. E não melhorou muito o fato, né, de que na minha cidade natal, Eu era praticamente invisível, mesmo se eu colocasse uma melancia na cabeça, as pessoas não iam lembrar que eu existo. 90% delas não lembra que eu existo, né? Mesmo que eu tenha sentado do lado delas durante 10 anos, elas ainda assim não vão lembrar que eu existo. Porque eu era o tipo de pessoa que sempre recebia um, você é nova? Até na faculdade eu sempre recebia um, você é nova? Eu falei assim, não, eu tô no quinto ano, meu filho. Inclusive eu cursei várias matérias com você, fiz trabalho em grupo com você, e mesmo assim você parece que não se lembra da minha cara. Mas enfim, sempre fui uma pessoa muito esquecível, seja intencionalmente ou não. Tem todo o rolê lá de que eu tive que esperar 18 anos pra alguém querer me pegar, porque ninguém na cidade inteira, e Campinas é uma cidade grande, tem 1,5 milhão de habitantes, nenhum desses 1,5 milhão de habitantes tinha o mínimo interesse na minha pessoa. Eu tive que achar um crushzinho na cidade do lado, Hortolândia, no caso. Alô, Hortolândia! Não tenho saudades, não quero voltar. Como se eu tivesse pisado na cidade. Mas enfim, tive que ir pra outra cidade pra conseguir um crushzinho. Então a minha situação era difícil. Mas por que eu tô falando tudo isso? Basicamente porque, como era tão difícil me relacionar com as pessoas, eu sempre me preocupei muito com as pessoas gostarem de mim. E eu achava que o grande desafio da minha vida era que as pessoas gostassem de mim, fazer alguém gostar de mim, seja fazer um amigo, era uma coisa muito difícil, fazer um crushzinho era muito difícil, porque ninguém gostava de mim. Quando eu tinha 5 anos, a minha mãe me obrigava a falar com uma pessoa nova por dia, e aí ela, do jeito carinhoso dela, falava quando eu voltava da escola, e aí, com quem que você falou hoje? Vamos fazer o registro aqui. E se eu não falasse, ela me dava uma bronca. Então, assim, interação forçada desde sempre. E a questão tinha que agradar. O importante é que eu agradasse alguém e que eu fizesse aquilo que a pessoa queria para que talvez ela gostasse de mim, né? Às vezes era bem sucedido, às vezes não era, né? Porque muita gente já falou na minha cara coisas horríveis, tipo, acho que você não gosta da gente, você é fria, você é frígida, você é... Enfim, as pessoas são horríveis, a gente acha que as pessoas não são, mas elas são bem horríveis, tá? Incluindo eu, enfim. O foco tava sempre no outro, tava sempre em tentar fazer alguma coisa pro outro. E eu fiquei muito boa em prever as vontades do outro, em observar o outro, é uma coisa que eu faço muito, observar pessoas no geral, e prever o que eu acho que o outro quer e já me adiantar e fazer. Eu sou muito boa nisso, em prever o que o outro espera de mim e fazer aquilo que o outro espera de mim, né? Se ele quer uma versão de mim que seja mais... inteligente e quieta e mostra esse lado, se eu seja uma escritora cultural e toda cheia dos paranauê e que vista umas estampas destoantes, se ele quer que eu seja uma pessoa de festa, se quer que seja uma pessoa quietinha, se quer que seja sei lá o que, eu podia fazer, me moldar ao que era preciso no momento e o que era preciso que as outras pessoas queriam de mim. E aí, você se acostuma a fazer isso. Se você faz isso a sua vida inteira, você se acostuma a fazer isso. E eu sempre me considerei uma pessoa muito forte, muito capaz, assim, tipo... Cara, os outros, assim... eu falei um negócio muito ruim, mas eu espero muito de mim e não espero nada dos outros. Tipo, eu tenho pouquíssima expectativa com relação às outras pessoas, porque eu sei que elas não são grande coisa. Não nesse sentido, assim, eu sei que elas vão me decepcionar porque todo ser humano é falho, mas comigo, não. Comigo eu dou conta, porque eu sou muito forte, eu dou conta de expectativas irreais. E aí eu coloco toda a pressão em mim pra suprir a falta que as outras pessoas fazem. E no final isso dá muito trabalho e isso te coloca em situações que são no mínimo inusitadas. Eu fui a pessoa que teve que aprender aos 20 e tantos anos de idade e ainda tô aprendendo que não dá pra namorar uma pessoa que você não gosta. E eu já falei sobre isso em algum outro podcast, mas eu tive que aprender na marra que não basta alguém gostar de você, você tem que gostar da pessoa também. Porque eu achava que a coisa difícil era ser gostado. Eu não tinha parado pra pensar, pra avaliar se eu gostava da pessoa que gostava de mim. Eu poderia casar muito bem com o primeiro que quisesse casar comigo, porque era isso, foi resolvido. Eu não passava pela minha cabeça, claro que eu ia gostar da pessoa que gostasse de mim. Tipo, problema resolvido. O problema era achar alguém que gostasse de mim. E eu, ou como eu me sinto, é irrelevante como eu me sinto. Só que aí eu tive que quebrar a cara muitas vezes pra parar e pensar, talvez não funcione desse jeito, talvez os meus sentimentos importem um pouco. E embora eu tenha aprendido isso da pior maneira possível, que é namorando pessoas que eu não gosto, e ficando com pessoas que eu não gosto, e sentindo essa pressão social de satisfazer um ser humano que eu nem gosto, ainda é muito difícil se libertar desse tipo de expectativa. E não só a expectativa de namorar alguém, mas expectativas gerais, assim. Não cumprir com o que o outro espera de mim, seja o outro a caixa do supermercado que espera que eu seja rápida em pegar o troco e já vazar com as minhas coisas, seja o outro um boyzinho qualquer que queira ficar comigo, mas eu não goste dele, enfim. É muito difícil não cumprir com as expectativas do outro. Porque já tá assim no meu... Já tá no meu piloto automático, no autocontrole, assim. Já vai indo se importar mais com o que o outro espere, que o outro quer, do que eu. Porque eu não sou relevante. Eu sou tão forte que eu posso suportar qualquer coisa, inclusive as coisas que eu não gosto. Então, esse ano eu decidi que a minha meta vai ser me importar comigo. Vai ser o ano do eu, o ano em que eu vou parar pra analisar como eu me sinto sobre as coisas. Eu não vou simplesmente... Vou tentar, tá, gente? Enfim, eu não vou simplesmente seguir o que o outro quer, o que o outro espera. Eu não vou aceitar qualquer coisa, qualquer convite, qualquer... pedido que as pessoas façam pra mim, mas eu vou parar e analisar como eu me sinto sobre aquilo, se é uma coisa que alinha com os meus valores ou não, se é uma coisa que eu tô desviando daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou. Porque uma coisa é muito chata: eu sou uma pessoa de valores, e isso é péssimo no século XXI, no Brasil, em 2022. É ridículo falar isso sobre pessoa de valores. Não que eu seja uma pessoa da família tradicional brasileira, não é isso. Nada contra, mas também nada a favor. Mas eu tenho essa necessidade patológica de ser justa e de querer justiça e ser honesta e ser íntegra. E é muito difícil ser íntegro com você mesmo, sabe? Porque às vezes você só quer, tipo, ai, tá bom... não gosto dele, mas vou sair com ele mesmo, porque, sei lá, já tá lá, e sei lá o quê, sabe? Não queria ir nesse rolê, mas já tá todo mundo indo, e eu sei que vai dar ruim, mas sei lá o quê. Não vou nesse rolê porque eu tô com medo da Covid, mas vai todo mundo nessa formatura, então, eu vou fazer porque a galera, tipo... Antes de aceitar o convite de formatura... É porque eu ouvi recentemente uma amiga que estava distribuindo convite de formatura da Poli. Beijos. Mas assim, cara, antes de sentir a pressão de ir no convite da formatura, eu preciso me perguntar se alinha com os meus valores. E no momento, eu estou gravando isso no começo de janeiro, não se alinha com os meus valores porque eu não tô a fim de me expor numa formatura com 5 mil pessoas. Por causa do surto de Covid de gripe, que mesmo que eu tenha 2 vacinas, eu não tô afim de pegar e ficar doente e ficar mal durante uma semana e ainda me isolar, tal, e pôr em risco outras pessoas. Tipo, não quero passar por esse transtorno. Então, pra mim, a ação mais íntegra pra mim é não me expor pra não ter que lidar com todos esses inconvenientes e vai saber quantos inconvenientes você pode estar fazendo, né? Enfim. Inclusive, muita gente tá positivando aí nessas últimas semanas, né? O pessoal no ano novo. Complexo, né? Complexo. Eu sei que muita gente se vacinou e não vai chegar a ser internado, mas, né? Mesmo assim, não acho que seja uma boa todo mundo pegar Covid agora, né? Todo mundo pegar fluorona agora, nesse momento, pressionar o sistema de saúde e tal. Teve gente que não se vacinou, né? Enfim. Mas graças a Deus podia estar bem pior e estar bem melhor graças à vacina. Mas enfim. Ninguém fala que... Isso eu acho maravilhoso. Ninguém fala que seguir seus valores ser íntegro com você mesmo é uma coisa... Todo mundo fala que é uma coisa maravilhosa, mas é uma bosta, tá? Eu tô aqui pra te falar que ser íntegro com você mesmo e seguir os seus valores é uma bosta. É horroroso, porque você vai deixar de fazer várias coisas pra ser íntegro com você mesmo. E é péssimo, porque o mais fácil é você só ir na onda das outras pessoas e só ir na onda. Pra você parar de ir na onda dos outros e falar, não, isso aqui eu não faço, porque, enfim, minhas questões pessoais, é muito chato. E eu odiava fazer isso. E no ano passado eu comecei a ter que fazer isso porque tinha situações que eu falava, não, isso aqui eu não faço porque a minha vida importa mais, porque o meu tempo é mais importante, porque... X, Y, Z. E é uma bosta. Mas eu acho que é necessário pra gente crescer enquanto pessoa, pra gente realmente se conhecer, sabe? A gente passa muito tempo na terapia, muito tempo discutindo as coisas, mas na real, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira atitude madura é aquilo que acontece você com você mesmo no dia a dia e não vai ter nenhuma recompensa, exceto uma paz de espírito no final. Eu acho que no fim da vida, quando a gente morre, enfim, não sei qual é a sua crença, mas eu já falei sobre isso em algum outro podcast, a única coisa que a gente leva dessa vida é a sensação do dever cumprido. E eu acho que essa é a maior paz que eu posso pretender na vida, a sensação do dever cumprido, de eu fiz tudo que eu podia fazer, tudo do jeito certo, sabe? Eu não deixei nada mal parado, mal resolvido, eu não deixei nada desleal comigo ou com outra pessoa. A paz do dever cumprido, ela pode parecer muito simples, ela não é uma coisa suntuosa como rios de dinheiro e fortunas, etc. Mas ela é uma tranquilidade interna que eu acho que vale a pena porque ela dura, sabe? E esse ano eu vou estar enfrentando o meu lado eu de todas as consequências de falar sim pra mim. Porque quando eu falo sim pra mim, eu falo não pra muitas outras pessoas. E isso é complexo, especialmente quando eu valorizo tanto a opinião de outras pessoas sobre mim, né? Falar sim pra mim é falar não pra primeiro que aparecer com alguma coisa pra cima de mim. Falar não pras expectativas dos outros em cima de mim. E enfrentar um dos maiores medos da minha vida, que é o de ficar sozinha. Mas não é assim, sozinha, ficar sozinha. Porque eu passei grande parte da minha vida sozinha, né? Eu sou filha única, não sei se eu já falei isso. E, enfim, eu vim pra São Paulo ficar sozinha na faculdade e eu me dou muito bem sozinha. Eu passo muito, muito, muito tempo sozinha, só eu comigo mesma. Talvez por isso eu fale muito comigo mesma, por isso eu tenho um podcast. Mas assim, a minha companhia não é um problema, eu gosto da minha companhia. Mas eu tenho medo de que falando não para as pessoas, eu não tenha ninguém, que se eu desagradar as pessoas, ninguém vai estar perto de mim e ninguém vai querer ficar comigo, porque as pessoas não gostam de ser desagradadas. Eu não espero que as pessoas elas queiram, porque eu não acredito que as pessoas gostem de mim de verdade. E é muito triste admitir isso, assim, Ai, desculpa, eu tô até emocionada. Mas no fundo da minha alma, eu não acredito que as pessoas gostem realmente de mim do mesmo jeito que eu gosto das pessoas. Porque eu poderia me sacrificar por muitas pessoas, muitos amigos queridos. Mas eu não espero que eles façam o mesmo por mim. E quando tô falando de amor, quando eu tô falando de relacionamentos amorosos, cara, o maior... Quando eu falo não pro primeiro que aparece, me dá uma sensação de escassez, né? A economia da escassez, que é que ele pode ser o último cara que queira ficar comigo na vida. Porque eu não acredito que outro ser humano me ame romanticamente. Eu não acredito que ninguém vai me amar. E esse é o medo real mesmo, de que talvez no fundo eu seja realmente inamorável e não boa o suficiente pra ninguém querer ficar comigo, mas querer ficar comigo de verdade, assim, sabe? Tipo, merda no ventilador, tá tudo fodido. Alguém do meu lado segurando a minha mão quando tá tudo fodido, assim. Porque é muito fácil você ficar com alguém quando tá tudo ótimo, tá tudo bem, num conversível jogando dinheiro pro alto, sabe? Plaquê de 100. Mas quando a coisa aperta, quando, tipo, é ruim, quando eu falo não, aí realmente eu não... Eu sei que racionalmente não faz o menor sentido, mas no fundo do meu coração eu não acredito que tenha alguém nesse mundo que queira ficar comigo nesse tipo de momento, que consiga me amar desse jeito. E mesmo assim, é um medo que eu tenho que enfrentar, porque assim, o negócio do futuro é que ele não existe, né? A gente nunca sabe o futuro, a gente não sabe se a gente vai encontrar o amor da nossa vida amanhã ou se a gente vai ficar sozinho pro resto da vida. Eu sempre brinquei com os meus amigos que eu ia virar freira. Eu nem posso virar freira, mas por outros motivos. Porque eu achei que no final era isso, no final eu ia ficar sozinha. E eu não sou uma pessoa de gatos, então eu não podia nem ser a tia velha dos gatos. Eu não posso nem ser tia, porque eu não tenho irmãos, né, então... Nem pra titi eu posso ficar. Mas eu sempre achei que, sabe, o meu maior medo é enfrentar isso. Por isso dá muito medo falar não, escolher ficar comigo mesma. Porque pode ser que seja só isso que eu tenha mesmo. Pode ser que se eu escolher a mim mesma, eu descubra que no fundo é só a mim que eu tenho. E é isso. E talvez seja uma coisa de filho único, talvez seja uma coisa, sei lá, da minha família, de como eu fui criada, mas eu sempre... sempre foi eu por mim mesma, eu comigo mesma, eu tenho que me virar e eu tenho que sobreviver com o que eu tenho, sabe? Eu sou a única responsável pela minha própria vida e se eu me fuder, eu vou me fuder eu mesma, eu sozinha. É muito difícil, mas eu acho que esse ano eu vou enfrentar esse medo e eu vou me escolher. E não é bacana, não é legal, mas eu vou sentar com meu medo, como eu tô sentando essa semana com meu medo, olhar de frente no fundo dos olhos do meu medo e falar: vem, só vem, cai dentro, foda-se. Porque nada pode ser pior do que continuar sofrendo aquilo nesse grande ciclo que eu vi que não funciona, né? Então, enfrentar seus medos não é bacana, mas é muito melhor do que ficar sempre na beiradinha pensando que a qualquer hora o monstro pode te pegar. Então, eu não sei se fez sentido, eu não sei se vocês se identificam sobre isso, mas se vocês tiverem algum grande medo, se vocês tiverem alguma questão nesse sentido, se vocês nunca se priorizaram na vida, se vocês querem ser íntegros com você mesmo, se você tem realmente esse interesse verdadeiro, genuíno de querer ser íntegro com você mesmo, que às vezes você pode não ter, porque às vezes é confortável você continuar na vida como você tá. Mas enfim, Eu sugiro que você tente fazer um ano do eu. Tente se respeitar, mesmo que você tenha medo das consequências. Mesmo que você tenha medo daquilo que tá por vir. Porque aquilo que tá por vir a gente não controla de qualquer forma. Pode ser que você viva a sua vida inteira tentando evitar alguma coisa e ela aconteça. Pode ser que não. No futuro a gente não sabe, mas a gente sabe como a gente se sente hoje. Então é isso, gente. Até o próximo episódio, que eu acho que vai ser logo. E um feliz 2022, que seja muito melhor do que os anos anteriores e que vocês possam ficar bem e fazer metas ou não, mas sem tentar melhorar, que é pra isso que a gente tá na vida, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde ao Surtados S.A., o seu podcast surtado na vida, né, gente? Estamos passando por um momento muito bom em relação à pandemia, né? Na semana que eu tô gravando, as máscaras foram liberadas para locais públicos e locais fechados em São Paulo. Vai ser isso que eu vou falar sobre isso, porque não tô a fim de entrar em todas as searas do que eu acho sobre essa questão, mas estamos num momento muito bom da pandemia, o que já é ótimo para se comemorar. E hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar um pouco mais sobre a minha religião e espiritualidade e todas essas coisas, que é um tema que publicamente eu não gosto muito de falar, e na minha, digamos assim, na mesa do bar eu falo, e eu falo bastante, porque é uma questão que as pessoas sempre têm dúvidas. E eu não sou especialista, eu não fiz os 4 anos de curso, né? Porque se você... eu vou começar falando, eu sou espírita, oi, prazer. Porque se você nunca entrou no centro espírita, tem o atendimento direto ao público, certo? Tem as sessões de passe, tem as preleções, que são as reflexões sobre o evangelho, tem assistência espiritual específica, mas para você entrar numa casa espírita, assim, e trabalhar na casa espírita e fazer parte e ser espírita, você precisa fazer o curso de iniciação ao espiritismo, e o curso de iniciação ao espiritismo são 4 anos. É dado uma vez por semana durante 4 anos. Então, assim, é bastante coisa. Eu sei disso porque meu pai dá aula nesse curso no 3º, e acho que agora ele tá dando aula no 4º. E ele dá aula 30 anos, mais ou menos. Foi dando aula que ele conheceu minha mãe, por exemplo. Minha mãe teve aula com meu pai, e aí eles se conheceram, começaram a namorar, e eu fui um fruto da casa espírita, basicamente. Eu fiz iniciação ao espírito, eu fiz evangelização infantil, sei lá, desde quando eu comecei a falar, entender, até mais ou menos os 12, 13 anos, quando meio que acabou na casa espírita que a gente frequentava, e aí ficou um pouco morto. E aí eu era meio nova pra fazer iniciação ao espiritismo, e ficou meio no limbo, e até agora eu não voltei, porque eu mudei pra São Paulo, e eu preciso achar uma casa espírita pra fazer a minha iniciação. Não significa que eu tenha abandonado a religião enquanto isso, mas significa que eu não fiz o curso ainda. Então eu não posso falar com segurança sobre todos os assuntos, responder a todas as dúvidas das pessoas, porque eu não me sinto preparada para isso. Eu posso te falar algumas coisas, e algumas coisas assim da minha experiência. A grande questão do espiritismo é que, apesar de existirem certas associações aglutinadoras, como por exemplo a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que dá uma controlada, é muito diversificado, porque em geral as pessoas tretam entre si, cada uma vai para um lado e forma o seu próprio centro espírita. Então existem muitos centros espíritas, acho que existe centro espírita em toda a cidade brasileira, não é possível no que não tenha. Mas nem sempre eles são espíritas raiz, assim. Existe um termo que as pessoas usam, que eu não concordo, porque ele não é tecnicamente correto, que é kardecista. Porque, teoricamente, o espiritismo, todo espiritismo teria que ser kardecista, né? Seguir os quatro livros básicos do Kardec. Mas existe muita mistureba, muita misturança. Então, existem centros espíritas de tudo quanto é jeito possível e imaginável, e muitas coisas que são misturadas junto com Umbanda e com Candomblé. É uma coisa assim, muito centro espírita misturado com Umbanda. É impressionante. E assim, embora a Umbanda e o Espiritismo eles tenham alguma coisa comum, são religiões diferentes e eles têm objetivos e crenças diferentes. Não impede que pessoas da Umbanda frequentem o centro espírita e vice-versa, mas em geral é gente da Umbanda frequentando o centro espírita, porque o espiritismo ele exige um conhecimento um pouco mais aprofundado, e aí as pessoas da Umbanda vão obter esse conhecimento mais aprofundado sobre as causas espirituais a partir dos cursos, e aí eles levam para a Umbanda. Mas enfim, antes de você entrar num curso espírita, antes de você entrar numa casa espírita, é bom que você tenha noção se essa casa ela está alinhada com o chamado kardecismo, que é o espiritismo raiz, digamos assim, ou se ela é uma mistureba de coisas, e aí meio que só entrando e vendo a pessoa falar, e aí você tem que decidir se é um charlatanismo, se é uma coisa totalmente fora, se é uma coisa que está dentro. Enfim, é muito difícil. Algumas dicas que eu posso dar, basicamente, é o espiritismo, ele não é dado a rituais, nem ele não implica em fazer rituais, ritualística, nem questão de símbolos, de patuás, de simbologias e de tudo mais. Então, centros espíritas sérios são centros espíritas que não encorajam essa coisa de benzedura, essa coisa de todo mundo usar branco, essa coisa de todo mundo, sei lá, fazer ritual para conseguir coisas, essa relação de troca entre o espírito e a pessoa. Ah, você faz isso por mim, aí você acende uma vela, eu faço isso por você, você faz não sei o que pra mim. A gente não encoraja esse tipo de coisa, porque gera uma relação de dependência posteriormente de você com a entidade. E essas questões materialísticas de, ah, eu preciso ter a água fluidificada porque ela vai me purificar e não sei o que. O espiritismo raiz, ele corta tudo isso, porque na verdade a questão é que é desnecessário. Você, com a sua própria mente, com o seu próprio poder de pensamento e vontade, você é capaz de fazer aquilo que você precisa, você é capaz de se purificar, você é capaz de renovar suas energias vitais, você é capaz de tudo, você não precisa de agentes externos. Então, lugares que fazem cirurgias espirituais, também complexo. Lugares que fazem cirurgia espiritual no sentido de cortar. Alguém que não é médico vai lá e te corta. Isso a gente não incentiva também. Locais que estão muito presos a materialidades, a símbolos de santos, a celebrações específicas. Esses lugares eles são complicados do ponto de vista da doutrina espírita de Kardec. Quem é Kardec? Bom, Kardec, ele é o, eu não gosto de dizer o criador do espiritismo, mas ele é a pessoa que primeiro codificou o espiritismo. Ele, na verdade, chamava Leon, ele tinha 15 nomes, gente, eu não vou saber o nome completo dele agora, devia ter anotado. Mas ele era um professor francês, por volta de 1850, e na época na França estava tendo muito essa questão das mesas girantes, de rodas de fazer espírito, sabe? Essa coisa, todo mundo dá as mãos e tem uma mesa branca e a mesa sai voando, e comunicações, etc. E aí ele era um professor acadêmico, membro da Associação Francesa de Ciências, e ele acabou se aproximando dessas questões e começou a investigar esses fenômenos, os fenômenos de materialidade, para ver se tinha alguma coisa a ver com isso. Ele não era médium, tá? Vou falar isso. E aí começou a entrar dentro dessa investigação, começou a achar médiums para conversar e para falar, começou a fazer perguntas para esses médiums dos espíritos, e os espíritos davam uma resposta para ele. E aí ele aplicou o método científico, né? Que ele pegou vários médiums e fez perguntas, as mesmas perguntas para todos eles, e todos os médiums de diferentes países falavam a mesma coisa. Então, por exemplo, o que é Deus? Ele falava, Deus é inteligência suprema, Deus é inteligência universal, Deus é a inteligência universal, Deus é inteligência... E aí ele chegou a uma conclusão de que se pessoas diferentes, em lugares diferentes, diferentes níveis e tudo, contexto, inclusive algumas eram crianças e adolescentes, davam a mesma resposta, é porque aquela resposta tinha que ser verdadeira. E aí ele foi sistematizando essa questão de perguntas e respostas, sobre diversos temas, e formou o chamado Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que sistematiza o conhecimento espírita do mundo espiritual, da questão da vida, do que acontece após a morte, todas essas curiosidades que a gente tem porque a gente é ser humano. Ele perguntou e ele foi anotando as respostas e chegou a uma conclusão única e fez o Livro dos Espíritos, que eu acho que é 1800 e alguma coisa, 50, 60. E foi um livro que abalou Bangu, basicamente, né? Porque saiu da Academia de Ciências Francesas, e porque era uma coisa de... Apesar dele aplicar o método científico, falar de espírito é uma coisa que as pessoas não estão muito acostumadas e tal. Então, muita gente acabou rechaçando ele, a Igreja Católica rechaçou ele, embora o Espiritismo no começo não era para ser visto como um complemento ao catolicismo, olha só que coisa. Mas é uma explicação, um adendo, né? Não se opõe à fé cristã, então eu vou chegar nessa parte depois. Mas a igreja acabou repudiando, teve um episódio interessante que em Barcelona eles queimaram os livros dos espíritos, houve um bispo que queimou esses livros, e aí o tio saiu pela culatra, porque ele começou a vender muitos e muitos livros, que todo mundo queria saber que raio de livro era esse que o bispo tinha mandado queimar todo mundo. E o problema aconteceu, na verdade, ele sistematizou mais 5 livros, né, que é o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. São os 5 livros essenciais, base da doutrina espírita, que, se você tiver interesse, são os livros que a gente toma como base de toda a doutrina. O Livro dos Espíritos é o que a gente geralmente sugere, porque ele desperta a maior curiosidade nas pessoas, porque ele já começa falando e dando respostas pra gente sobre perguntas muito... que a gente tem muitas dúvidas. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Ai, gente, sei lá, primeiro capítulo, pergunta número 1. Que é Deus, por exemplo? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí ele fala, o que deve-se entender por infinito? Que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é o infinito. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência.
Onde pode se encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais a vossa ciência. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ou seja, Deus é a causa primeira de todas as coisas. É, note-se que essa definição de Deus, eu acho muito interessante, porque quando eu tinha 5 anos eu fui numa palestra do Emmanuel Cristiano com os meus pais sobre o conceito de Deus. É, eu sei, meus pais são espíritas muito estritos, mas e ele falou exatamente isso: o conceito de Deus não é um conceito materializado, não é uma pessoa, é uma inteligência suprema, é a causa de tudo, é algo imaterial, é algo que está acima da nossa compreensão, mas que a gente sente em todas as coisas, não tem muito como duvidar. E aqui tem, assim, sobre flagelos destruidores, então, sobre pandemias e guerras, sobre a civilização, sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, sobre a alma, sobre o retorno à vida, sobre a morte, sobre as provas dentro da alma, sobre a escravidão, sobre a perfeição moral, a caridade, enfim, é um livro assim, perguntas e respostas. Perguntas e respostas é o que eu recomendo bastante. O que a gente também utiliza muito é o livro Evangelho Segundo o Espiritismo, que é basicamente um comentário dos espíritos ao novo evangelho, o evangelho de Cristo. Então, tem as passagens, as parábolas, e aí tem uma explicação de vários espíritos de luz, iluminados, sobre o que quer dizer. Então, você conta a parábola de Jesus. E aí ele comenta, porque a parábola dos talentos, se você sentar em cima do seu talento e não fizer nada, você vai, no fim do dia, você não vai ter feito nada. Se você usar o seu talento e trocar com outras pessoas e aí gerar uma riqueza, no final você vai gerar um efeito positivo muito maior. E aí você será recompensado. Então, assim, existe uma certa reflexão sobre o evangelho de Cristo. E lembra quando eu disse que o cristianismo e o espiritismo deveriam ser coisas complementares? Então, exatamente isso. A gente não rechaça Jesus Cristo. A gente, na verdade, segue, a gente entende que foi um espírito muito iluminado, que inclusive é responsável pela nossa Via Láctea e que supervisiona a evolução do nosso planeta e dos mundos adjacentes, e ele veio para dar uma dica, para dar um toque, para falar: e aí galera, olha, se pá, assim funciona, saca? E há 2000 anos a gente está tentando fazer alguma coisa com o que ele falou, não é mesmo? Tentando muito fortemente e fracassando miseravelmente algumas coisas. Mas enfim, a gente acredita muito nos ensinamentos de Jesus, que é a porta para a caridade, que é a porta para a evolução, que é a porta para a gente se melhorar, para a gente evoluir. Porque a gente acredita que os espíritos são criados, né, por Deus, e não tem fim. E a gente está numa roda constante de evolução, de atingir um nível de maior iluminação, de maior consciência. Existem vários mundos além do nosso. O nosso é um mundo de provas, então a gente encarna aqui para passar por provas que a gente mesmo escolheu, para se aperfeiçoar, para se tornar uma pessoa melhor. Então, o objetivo da nossa vida na Terra é da gente se tornar uma pessoa melhor. Como a gente faz isso? Praticando o amor, praticando a caridade, praticando as boas relações com as pessoas. Então, todo o objetivo da gente ter essa vida é cumprir o nosso dever com a gente e com os outros, é cumprir a caridade, é colocar o amor à prática, de suportar-vos uns aos outros. Você não consegue amar o seu próximo, pelo menos você suporta o seu próximo, quão difícil seja. E tem próximo, e eu acho que você já pode imaginar que próximo que eu tô falando, tem próximo que faz muito esforço pra gente odiar. Mas a nossa missão é compreender, entender que as pessoas estão cada uma na sua condição evolutiva, e aqui na Terra tem gente que está muito em cima, tem gente que está embaixo. Então, assim, cada um no seu caminho, compreender e amar a pessoa, ou tolerar, pelo menos, a pessoa, sabe? Não querer o mal de ninguém. Ame o outro. Se o outro não te ama, é problema do outro. É uma frase que existe muito, assim. Eu não lembro se era o Chico Xavier que falou isso, mas enfim. Você, o seu dever é amar o próximo, não é fazer o próximo te amar. Você pratica caridade porque te faz bem, não porque você espera alguma coisa do outro, entende? Então, a gente vem pra cá pra passar por provas e pra experienciar a vida, pra evoluir no nosso caminho de evolução e de purificação. E aí a gente vai passando por outros mundos, a gente vai passando por outras questões, e é sempre uma grande escada na evolução até chegar, sei lá, a Deus, que é muito, 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 muito longe. Uma coisa interessante também é que a gente pode ficar parado no mesmo degrau. Os nossos amigos, as pessoas que estão com a gente agora, eles podem subir e deixar a gente para trás. A gente pode parar no mesmo degrau com os nossos vícios, com as nossas falhas, com as coisas que a gente faz de ruim. Mas a gente nunca desce. Não existe involução. A gente pode parar durante um tempo. Um tempo pode ser uma encarnação, 500 anos, sei lá. Tem soldado romano que está encarnando agora de novo, e essa é a chance deles de reparar o que eles fizeram em Roma, no Coliseu, há 2000 anos. Entende? Então, a gente vai evoluindo conforme a gente vai conseguindo as nossas possibilidades, e cada um no seu caminho. A gente pode se ajudar, a gente pode se entrecortar os caminhos em uma encarnação, mas no fim é você com você mesmo. Tanto que a gente não tem a ideia de céu e de inferno. O céu e o inferno, na verdade, são os nossos estados de espírito. Porque conforme o nosso estado de espírito, se a gente alimenta essa negatividade, esse pensamento obscuro, se a gente alimenta o ódio, a gente vai atrair magneticamente pessoas de condição semelhante, pessoas de ódio, de maldade, de vibração baixa, de coisa ruim, coisa pesada. E a gente faz o nosso próprio inferno, né? Que a gente chama de umbral, mas assim, a gente acaba atraindo aquilo que a gente emana. É a lei da causa e efeito. Então, se você emana uma coisa negativa, você acaba ficando preso nesse padrão vibratório negativo, nesse padrão de pensamento negativo, você acaba impondo sofrimento para você mesmo. Ao contrário, se a gente se policia, se a gente policia os nossos pensamentos negativo. Se a gente tenta alcançar um pouco da sublimação que a gente consegue, de trazer um pouco de positividade, de trazer um pouco de amor e caridade, de praticar, sempre estar empenhado em praticar e não dar vazão para essas coisas, que todo mundo tem tentação de cair no mal, no vício, seja lá que vício que for, dessa coisa de, sei lá, de vício de jogo, de drogas, de relações ruins, de brigas, de mesquinharia, de avareza, enfim, seja lá o vício que for, se a gente não dá vazão a isso, a gente também consegue ser auxiliado por outros amigos que também são bons, que também estão nessa vibração elevada, que também sobem a nossa bola pra gente também ir pra um lugar, assim, agradável. Então, é muito interessante que, na verdade, no Espiritismo tudo depende da gente mesmo. É tudo força, pensamento e vontade. A gente fala muito isso, pensamento e vontade. Porque no final é isso. No final você não precisa de coisas terrenas e materiais. Você precisa de pensamento e vontade. Porque isso já materializa, isso já faz alguma coisa, se empenhar. Claro que não entra naquela coisa de coach, de manifestação, de se eu pensar muito numa bicicleta, eu vou conseguir uma bicicleta. Não. Aí você também tem que fazer o seu trabalho, principalmente você estando na Terra. Não é só, eu tenho vontade de, sei lá, fazer alguma coisa. Não, aí você também se empenha e faz esse papel, né, querido? Porque os amigos espirituais, eles não interferem na sua vida. Você tem o livre-arbítrio, então você corre atrás do seu. Você faz aquilo que você conseguir para correr atrás do seu. Eles estão do seu lado, torcendo por você, mas eles não podem interferir naquilo que você escolhe fazer. Infelizmente ou felizmente, a gente tem o livre-arbítrio. Que mais? Meu Deus, eu falei um monte, né? Bom, acho que você pressupõe, então, que a questão, a gente acredita na vida após a morte, né? Nos espíritos, no mundo espiritual, e existem espíritos também com a gente, convivendo no mesmo ambiente, mas assim, As pessoas têm medo desse tipo de manifestação, esse tipo de coisa, mas realmente não é muito... Os mortos, eles não podem fazer muita coisa contra você. Você tem que temer os vivos, que podem fazer coisas contra você, e você tem que... A melhor forma de você se proteger contra a influenciação negativa é justamente mantendo uma alta vibração. Se você tá numa alta vibração, se você tá uma pessoa empenhada no bem, uma pessoa que pensa coisas boas, que tá empenhada em fazer aquilo que precisa fazer, de fazer a caridade, de fazer o bem, de policiar os seus pensamentos para não deixar cair nessa coisa negativa, de ódio, de rancor, de vício, de tudo mais, os obsessores, as pessoas que querem o seu mal, as pessoas que estão torcendo para você cair, eles não têm como te atingir. A flecha vai e volta, entende? É muito uma questão sua de manter seu posicionamento. Se você já tá mal, se você tá bad, se você tá deprimido e tudo mais, aí sim existe uma maior possibilidade de você, emanando baixa vibração, você atrair esse tipo de espírito, esse tipo de entidade mais baixa, animalizada, mais pesada, e aí eles ficarem soprando pra você e se alimentando desse sentimento negativo. Existem diversos fenômenos, aí você pode pesquisar sobre vampirismo, sobre obsessão, que não são, tipo, ninguém vai chupar sua garganta, tá? Fica tranquilo. Mas é justamente ter essas presenças negativas se alimentando desse seu ódio, dessa sua raiva, dessa coisa negativa. A partir do momento que você muda a vibração, que você consegue tirar, e às vezes você precisa de ajuda, é por isso que tem trabalhos de desobsessão, você consegue... mudar, e você consegue afastar esse tipo de negatividade. Enquanto a gente está encarnado, a gente está preso à matéria, a gente é pouco sensível a essas coisas do mundo imaterial, do plano superior dos espíritos. Então a gente não tem tanto essa percepção. Existem pessoas que são médiums que têm um pouco mais de percepção. Todo mundo é médium, teoricamente, mas em diferentes graus. Tipo assim, eu tenho um grau de uma pedra. Mas existem médiums, por exemplo, minha mãe, que tem uma sensibilidade maior.